mais um episódio do Trivial Pursuit. Esta semana vamos falar sobre romantic relationships, podemos dizer assim?
Sim, relações amorosas.
Sim. Marta, qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça? É sempre a nossa pergunta, é sempre aquela pergunta. Onde é que estavas no 25 de Abril?
A primeira coisa que me veio à cabeça é: relações são com os outros, mas também têm que ser connosco. Ou seja, relationship...
With yourself. Self-love.
E eu pensei nisto porque uma das nossas ouvintes, a Maria, uma vez disse-me que era muito fixe se nós conseguíssemos falar sobre o estar sozinho e sobre estar bem sozinho.
Uhum.
E então eu tive esta reflexão de que na sociedade nós parece que temos de estar sempre emparelhados, temos de estar sempre a dois. E estar sozinho também é bom. Os miúdos começam a namorar muito cedo e depois continuam naquele ciclo e há tantas... Quem é que tu és? O que é que tu gostas de fazer? Quem é que tu és sem estar numa relação? O que é que tu fazes se não tiveres que estar sempre com aquela pessoa?
É verdade, isso estás a dizer. Às vezes, tipo, sei lá, estamos a falar às vezes na escola primária, tu já tens o chip para te emparelhares muito antes de teres maturidade ou tempo para pensar se sequer queres estar numa relação,
exato,
não é? Se bem que hoje em dia, thank God, eu concordo que há a pressão social para estar em pares, mas há cada vez mais pessoas que são voluntariamente solteiras.
Sim.
E eu adoro isso.
É verdade.
Porque, de facto, estar numa relação também é uma... É algo que consome o teu tempo.
E tu, é quando uma
tens...
escolha.
É claramente uma escolha. E tu, quando tens um trabalho, um full-time job, em que tens tempo para fazer 3 ou 4 coisas ativamente depois do trabalho, uma delas é amigos, outra delas será, tipo, sei lá, ler ou ver filmes e não sei o quê.
Yeah.
A terceira, se tens um namorado, vai ter que ser o namorado.
Yeah. Isto é uma coisa que muda mesmo nos 20s.
É verdade.
Que nós não referimos isto no nosso episódio, mas... Quer dizer, referimos a cena do trabalho. Mas, sei lá, antes de trabalhares, tens todo o tempo para namorar. E namoras imenso. E todos os dias podes estar com a tua namorada, com a tua namorada, a toda a hora e fazem mil coisas. E depois, quando vem o trabalho, é um bocadinho diferente. E as escolhas aí começam a ser mais... Tens que sacrificar coisas.
É verdade. E depois... Também ligado com esta coisa de tu, biologicamente, ou em termos evolutivos, find yourself in relationships antes de pensar sobre o que é que são as relações. Ou sequer tens maturidade para teres uma conversa com um adulto sobre isto. Hoje em dia há muito aquela teoria que, tipo, tens relações codependentes e independentes, em que as pessoas são codependentes ou independentes.
Sim.
E, obviamente, que o goal... Pelo menos o goal que se advocate for é o da independência.
Uhum. Sim.
Mas eu acho que a codependência é o mais comum.
Sim, sem dúvida.
E eu percebo porquê. Porque é confortável, não é? No fundo, porquê é que as pessoas querem estar numa relação? Para terem aquele encosto tranquilão.
Para ter alguém para te ajudar a tomar decisões. Para te dizer, não, mas eu acho que não sei o quê. Ou se pensares assim, nananã.
Sim, é muito confortável tu, tipo, imagina, tens ali, testas a pessoa durante seis meses, um ano. E depois pensas, ok, esta pessoa está certified para...
Exatamente.
Ser o meu co-decider.
Exato.
E depois é muito mais fácil ter sempre. Mas é verdade que é importante, tipo... É importante não, mas é confortável teres alguém com quem discutires as tuas decisões. E depois a diferença entre ser o teu namorado ou ser os teus amigos é que, de certa forma, o teu namorado está envolvido no outcome das decisões da tua vida como nenhum...
Sim, tem um peso diferente.
Sim, é verdade.
Sem dúvida.
Mas a independência é muito importante e acho que... se consegue aprendendo, sabendo-se estar sozinho.
Sim. E a independência, agora vai ser aqui um bocado negativa, mas as coisas acabam e às vezes não... Pá, nenhum dos dois tem culpa e acontecem coisas e etc. E...
O amor acaba, é real.
Que má zona!
É verdade?
É verdade, o amor acaba e... Oh, a paixão acaba, eu acho que o amor não acaba, mas isso é outra discussão. E é importante as pessoas saberem fazer coisas sozinhas e saberem estar. E eu tenho muitas pessoas que eu conheço, e mesmo eu, em algumas relações, era assim que eu dizia: eu não sei ser sem ti.
Uou!
Que é uma frase super intensa de Marta adolescente.
Que gera vergonha alheia.
Que gera vergonha alheia, exato. Não sei o que é que estou a dizer num podcast público.
Não.
Mas que é uma frase muito perigosa.
Porque és linda.
Porque depois ficas tipo, E agora quem sou eu?
Não, e acreditas nessa cena nessa que frase. É mentira?
Sim, sim, sim.
Como assim?
Eu acreditava, tipo, que eu não seria eu se não tivesse aquela pessoa.
Tu queres... É verdade, é tipo um mega shout-out para todas as queens que não ouvem o nosso podcast, para começar, porque não são tugas e não falam tugas.
Tugas.
Mas toda esta onda de, tipo, female empowerment,
yeah.
Ok? Cada vez mais, eu agora há bocado estava a ouvir o novo álbum, tipo, da nova sensação, que é a Lizzo, que é tipo all about
é?
Female empowerment. Lizzo.
Mas é quem é? É de que nacionalidade?
Americana.
Ok.
E que, tipo, todas as músicas dela são do género yeah, I'm a queer, I don't need no man, essa fi. Isto não havia, tipo, há 10 anos atrás. E é fixe tu cresces assim, porque de facto, tipo, tu não precisas. Não é verdade que não precisas de ninguém na tua vida.
Porque precisas.
E estudos científicos longitudinais comprovam que...
longitudinais!
Sim, no sentido em que pessoas que são acompanhadas, tipo, especialmente Harvard, durante muitos estudos, que são acompanhadas ao longo de toda a sua vida, o que encontras consistentemente é que as pessoas mais felizes e com maior qualidade de vida e com mais longevidade são aquelas... que têm, não, no geral, que têm mais interações sociais. Sim. Agora incluindo também Sim. amigos.
E agora vamos aqui fazer uma referência a uma coisa que a Filipa falou no episódio passado, vamos. Que é happiness is only real when shared.
Eu disse isso?
Não, mas é uma frase do movie Into the Wild.
Ah!
Podemos continuar com a referência.
Ah! Right.
E é um bocado verdade, não é? Quer dizer, tu podes estar feliz sozinho, obviamente, e podes ver coisas e ficar contente, mas o que é que tu pensas quando tens uma boa notícia?
Uhum.
Vou contar ao meu namorado ou ao meu amigo ou à minha mãe ou quem for.
Aquilo que estavas a dizer, eu quero pegar numa cena que estavas a dizer, que disseste há bocado, que é que o amor não tem que estar sempre on e não sei o quê.
Sim, vamos ter esta discussão.
Não, vamos ter só uma pequena reflexão sobre o facto de, eu no outro dia lia sobre isto, sobre o facto de o amor, já o que é o amor, mas vá, vamos dizer, o amor é um sentimento, ou pode ser definido como um sentimento.
O amor é um sentimento muito puro. Desculpa, é uma música que é assim. Não resisto.
Que é você sim ou sim?
Para isso.
Ah, ali. E tal como todos os outros sentimentos, tal como tu não estás 24 sobre 24 horas irritada, ou emocionada, ou sensível, também não podes estar 24 sobre 24 in love, a sentir amor.
Sim.
E é muito mais uma coisa... que se faz.
E que se faz? Sim. O amor?
Faz, o amor faz. não, falava, o que eu lia falava sobre o facto de o amor ser muito mais tu ires às vezes um bocado contra o que é o teu instinto, tipo, se estás chateada e não te apetece, tipo, dar aquela festinha ou não sei o quê. Fazeres isso também quando estás chateada.
Yeah.
E aí está a longevidade das relações.
Uhum.
Mas vamos falar sobre... longevidade das relações.
Sim, o amor no geral, e não só das relações amorosas, também do amor de amigos e de família e etc, é pôr um bocadinho o outro como uma prioridade para ti. Não estou a dizer acima de ti, porque não acredito nisso, mas como uma prioridade.
Eu acredito no outro em cima de ti.
Este podcast está a ficar super, super
spicy. Piada fácil e rasca. Podem sempre contar comigo para isso.
Mas perdi-me aqui agora nas
pensamentos. Ai, não, estava a dizer que o amor era pôr outra pessoa em cima de ti.
Pôr outra... não foi isso que eu
disse. Não em cima, acima.
Pôr outra pessoa acima de ti e pensares, tipo, esta pessoa não tem culpa. Mas ao mesmo tempo pensares, esta é a pessoa com quem eu vou descarregar. E esta é a pessoa com quem eu vou gritar.
Sim, sim.
Isto também faz parte do amor, este lado é mais negro, não é? E faz parte da outra pessoa, do amor da outra pessoa por ti,
uhum.
Perceber, aceitar e fazer-te ultrapassar esse momento.
Claramente.
E esse é um dos grandes confortos do amor, eu acho.
É verdade.
Foi muito deep. Eu acho deep.
Que it goes a long way se tu fizeres um disclaimer nessas situações. Tipo, sim. Sabes que não vai ser esse género, eu tenho que fazer isto,
yeah.
Os próximos 5 minutos...
vou só gritar.
Exato. Não é, it's not about you, mas vai ter que sair.
Aham. Uhum.
Falando em relações, agora relações, pronto, estamos a falar de relações amorosas, eu queria só deixar aqui uma recomendação para a melhor coisa, eu acho que é de facto a melhor coisa que eu já ouvi sobre amor, que é uma lecture do, está disponível no YouTube, não sei se conhecem este site, é uma lecture do Alain de Botton.
Ah, eu li um livro tão incrível sobre ele, Ensaios de Amor. Ensaios
exatamente,
sobre amor.
Pronto, isto é uma lecture que em português a palavra, não sei qual é uma aula que ele dá aula não é uma aula, portanto é uma lecture, tá bom? Sobre este livro, eu acho que fazia parte da book tour dele e não sei o quê, mas ele de facto fez tipo uma aula de uma hora sobre o tema do livro.
Sim.
E sobre o impacto que somente os românticos, tipo, estamos a falar dos românticos na literatura e tal, esta malta, tipo Camilo Castelo Branco, acha que tipo, como é que tu disseste, eu existo para ti?
Sim, eu existo por ti ou para ti ou whatever.
O que seja.
Eu nasci para te amar.
Essas cenas, tipo, ou se quiser o Miguel Ângelo dos Delfins, pronto, também o romântico. E ele fala de como estas ideias todas românticas ainda têm impacto hoje em dia. E fala no facto de se calhar seria mais saudável e menos estressante para a gente libertarmos um pouco destas ideias tão agarradas ao romantismo.
Sim. E se pensarmos nós, crescemos todos com filmes da Disney em que vem um príncipe ou uma princesa e te salva da vida.
Exato.
É o amor, é aquela cena romântica que tens na ideia, mas cara, não é assim, não é?
Não, e não só a Disney, todos os...
Sim, os filmes no
toda
geral.
A cultura, tipo, todos os filmes, ou mesmo livros mais românticos, sim, acabam quando...
Ficam
as
juntos.
Pessoas iniciam a ficar juntas.
Happily ever after.
E yeah. Aí é que começa yeah. O amor.
E o amor, as pessoas gostam muito de romantizar o amor, mas o amor também é uma coisa muito animal e muito química.
Uhum.
As pessoas atraem-se por cheiros, que nem sequer sabem que custam a atrair. Atraem-se porque esta pessoa tem um bom fit para ser um bom pai ou uma boa mãe. Eu sei que isto é horrível de dizer, mas são coisas que nós não processamos, mas que inconscientemente estão lá e que influenciam as nossas decisões.
Claro, sem dúvida. E aquilo que estávamos a falar há bocado, é um bocado difícil depois tentar conjugar esta parte animal com a racionalização de porque é que queres estar com uma pessoa. Ainda por cima, hoje em dia, eu acho que se torna cada vez mais difícil advocar por relações...
Monogamia, sim. Monógamas.
Porque há tanto chupa-chupa na loja que...
I take it to the candy shop. I just like the lollipop.
E tanta facilidade em aceder ao chupa-chupa, aos vários chupa-chupas.
Não estou a gostar desta analogia.
Desculpa, não sei o que... Não, porque eu... Não, por ficar, não é de todo...
Não é ordinária.
Não é. É porque, tipo, eu quando penso em chupa-chupas, penso... Eu estava a pensar em candy. Sim. E na minha cabeça traduzir para chupa-chupas. Porque os chupa-chupas têm imensas cores e depois têm aquele papel todo colorido.
Sim, vários sabores.
Imagina-te numa loja cheia de chupa-chupas. Exato. É difícil, não é? Tipo, por mais que tu estejas apaixonada, pensares... Sim, de facto eu estou apaixonada, mas eu também sei que... O homem, se calhar, não, nem sequer é um animal propriamente monógamo.
Exatamente.
E que...
No tempo das cavernas andávamos todos a papar-nos uns aos outros, não é? No
fundo. E o casamento foi uma instituição que surgiu exclusivamente por interesses económicos.
Exato, por conveniência.
Exatamente. E que nós hoje em dia tentamos manter e tentamos dar um sentido, mas será que faz sentido?
Sim.
Neste espírito, eu e a Marta fomos investigar... Quais os... Todos os tipos... Ué, todos os tipos.
Os novos tipos de relações
novos
amorosas.
Tipos de relações. E vamos fazer aqui uma caixinha. Dentro da caixinha, dentro da caixinha, dentro da caixinha. Não é a real
Inception.
Caixinha. Exato. Sobre aqui... Vamos enumerar vários tipos de relações que encontramos. Alguns dos quais conhecemos o nome e outros nem sequer sabemos o que é.
Exato.
Vamos tentar teorizar sobre o que é que pode ser.
Então.
Estes são os novos tipos de relação que existem...
Então, ao contrário da relação monógama, temos o poliamor.
Ok.
Que é uma relação em que as relações não... Uau, é uma relação em que as relações não são exclusivas e os sentimentos são mais enriquecedores, partilhados com várias pessoas.
Eu acredito... Eu até posso perceber poligamia, no sentido de uma relação aberta, mas poliamor...
Mas é diferente.
Eu sei. Poliamor, para mim, é uma cena que não existe.
Porque tens que dar atenção, da mesma forma, a várias pessoas. Ou, imagina... É teres uma relação com... É ter uma relação contigo e ter uma relação com o José. Que é uma coisa que... Estávamos a falar do tempo que se tem de dedicar às relações.
Exato.
E parece muito complicado do ponto de vista logístico.
Quando a gente sabe que o José é um atrasado.
Que tu é que és fixe, não é, Filipe?
Exato, claramente. Não, não sei. Pá, não sei, mas lá está. Eu própria sou influenciada por esta coisa do romanticismo. Sim, eu acho que tu teres curiosidade sexual por outras pessoas... É uma coisa, mas isso pode acontecer em paralelo a, de facto, seres bastante devoto a alguém e haver mesmo alguém com quem queres mesmo sentir,
é uma escolha,
que queres partilhar.
Não é?
Eu acho que sim.
Ok. Temos também os flexissexuais, que são pessoas que consideram uma variante das relações abertas. A busca de prazer fora da relação surge porque um membro do casal se sente atraído também por pessoas do mesmo sexo.
Ah, ou
não
seja...
Não sabia isto.
Não sabia.
Flexissexuais, ou seja, não é relação aberta, é uma variação em que, imagina, estás com um homem e esse homem quer estar com um homem. Ou tu queres estar com uma mulher. Fora da relação.
Exatamente. É, no fundo, é exatamente uma relação aberta, mas só opinas fora se for do sexo diferente da pessoa com quem tens a relação monógama, sabe?
Exato.
Yeah, okay.
Uau, isto é todo um
como
novo...
Como é que se chama? Flexi?
Flexissexuais.
Ok.
Depois temos as relações abertas, que já todos conhecemos, aventuras com terceiros.
O que é que achas das relações abertas? Achas que é um modelo de relação do futuro?
Ai, isto é muito difícil para mim.
É, não é? Porque eu acho que a cena da relação aberta é... Em teoria...
É perfeito.
Sim. Sim, sim. É a relação do futuro. Agora vai lá arranjar um namorado que está com outras miúdas.
Yeah.
É tramado.
Yeah. E é quem tu digas, olha, vou só ali estar ali com não sei quantos. Ou com não sei quantas.
Eu acho que a pessoa acha sempre que consegue gerir melhor do que o outro.
Sim.
Eu pelo menos penso isso, não é?
Sim,
eu penso, não, comigo era... Eu conseguia, tipo, tranquilão, mas se fosse ao contrário, eu era bem mais tramada. É isso que me faz confusão.
É isso. Se fosses tu a ter uma relação com outra pessoa fora da tua relação, era chill.
Yeah.
Mas se fosse o teu namorado, que ficava um bocado crítica em termos de ciúmes. Yeah. São um bocado ciumenta.
Yeah. Eu acho que o ciúmes nisso é mesmo uma coisa, para mim, intransponível.
Mas há pessoas que não têm ciúmes e há pessoas que são super, tipo... Se isto te faz mais feliz e vai fazer com que estejas mais feliz na nossa relação, ok.
Então essas pessoas que vão para... Não, que bom para elas, mas... Né?
Depois temos os assexuais, pessoas que não precisam de intimidade física e que não gostam de sexo. Pá.
Silêncio.
Não conheço estas pessoas.
Não conheço, mas eu lembro-me que houve uma altura, sei lá, para aí há 2 anos, que havia imensos artigos sobre os assexuais.
A sério?
Sim.
Temos que ler mais sobre assexuais para falar sobre isto, mas pá, não conheço ninguém que seja assumidamente assexual.
Também não.
Depois temos os fol-amigos, que...
Fol-amigos.
Exato, se calhar digo bem. E são relações em que estão convencidos de que a amizade e o sexo podem ser uma magnífica combinação satisfatória, tanto física como emocionalmente.
Será
sem ser uma dor de cabeça como os compromissos normais.
Serão os fuck buddies? É isso?
São os fuck buddies, exato.
Ok. Que também são amigos. Sim, ok. Mas isso é um bocado uma relação, não é?
É.
Mas
pois,
é aberto
mas
com
é...
definição.
E é aquela cena de... tu és meu amigo... Sim, é uma relação aberta. Tipo, não podes...
Não és meu
namorado,
ir
a dates e etc.
Ok.
Vamos só ali...
Ah, não podes ir a dates, ok.
É tipo uma satisfação física e emocional. Okay. Tipo, tens ali o teu amigo, mas ele também te dá ali uma...
Encontras com o teu amigo em vez de gravares um podcast.
Exato.
Ok, got it.
Achas que isto resulta, amigos que vão para a cama?
Eu acho que pode resultar, porque não?
Aí eu não sei. Eu não imagino nada isto. Se for um amigo mesmo, tipo, se for um conhecido com quem tens uma... Porque tens uma crush ou não sei o quê, eu acho que sim, mas se for um amigo... E, tipo, veres aquela pessoa nua e teres a intimidade que se tem quando se vai para a cama com alguém, e depois olhas para aquela pessoa de uma forma. Não sei.
Eu acho, eu pessoalmente acho um bocado difícil de imaginar porque... Bem, será que digo o que vou dizer assim?
Diz.
Não, porque todos os meus amigos, rapazes, com quem eu não tenho nada, é de facto porque não me sinto atraída. Portanto...
Ah, okay.
Não sei se isso será verdade para todas as raparigas.
Uhum.
Ou se calhar eu tenho amigos feíssimos, não sei. não tenho, são todos lindos.
São todos lindos, tenho a certeza, Filipa. Temos que fazer aqui uma troca de amigos. E temos os otakus, que são as pessoas que dispensam relações reais para se dedicarem a relações virtuais. É tipo o Her, o filme.
Sim.
É um conceito muito esquisito, não é? Apaixonaste por uma coisa que...
Esquisito, num acidente.
Sim, exato. Isto é um conceito japonês.
Mas eu acho que, tipo... Imagina... Eu não digo do género. Numa sociedade igual à do Her, Eu não digo que eu não tivesse uma relação com uma máquina, com aquele robô.
Ou que não te apaixonasses por. Sim, porque no fundo aquele robô dá-te atenção, aquele robô está lá para ti, aquele
Está sempre
robô.
lá para ti, dá tudo super interessante. Tu queres falar sobre uma cena lista? Sei lá, lê páginas de Wikipédia para falar contigo sobre isso, que sonho.
Sim, só não tens a parte física, não é? Não tens o
Exato.
toque, não tens o
Não.
cheiro, não tens
Não.
tudo o que é animal.
Mas tens o coelhinho.
Oh God! Este podcast está super spicy, estou a ficar preocupada.
Yeah.
Vamos aqui a um conceito que eu fiquei chocada porque não estava à espera, que são os vegan sexuais.
Que é isso?
São pessoas que são vegetarianos, tanto na alimentação como no sexo, ou seja, recusam-se a ter relações íntimas com carnívoros ou pessoas que comam produtos de origem animal.
What?
What is
What?
this? E depois há aqui uma citação que diz: não quero tornar-me íntimo de alguém cujo corpo é literalmente feito de corpos de outros que morreram para seu sustento. Não consigo pensar em beijar lábios que permitam que pedaços de animais mortos passem entre eles. Ai, que
Ah,
horror!
tá, mas o que fertiliza a terra? Ah, right!
Que grave! O teu cocó, era isso que querias dizer?
Sei lá, fertiliza a terra são restos humanos
Ai,
ou
desculpa,
restos de animais, como é óbvio.
ok. Ok, tínhamos que ir para o cocó. Não podemos passar um podcast sem isto.
Check!
Epá, pronto, depois temos aquela relação que é o LAT, que é Living Apart Together. Pessoas que estão juntas, mas que não partilham casa.
Adoro!
Nunca.
Adoro!
É bué fixe e mantém um bocado a chama, não é?
Acho que sim. Acho que é mega.
Porque não estás com a pessoa toda a hora, é sempre especial quando estão juntos.
Acho que é mega. Acho que quem consegue. Acho que é mega.
É.
Se calhar fechamos com os. I think, actually, on some level, relationship gurus. Will Smith and Jada. A Jada no outro dia dizia: Malta, o Will Smith a gente sabe quem é.
A
Jada é a
Filipe é
mulher
super
dele.
amiga dele, como vocês estão a
Como é
perceber.
óbvio.
Ela no outro dia ao jantar disse o quê, Filipe?
A Jada disse-me isto no dia ao jantar e eu queria trazer aqui para o podcast. Disse mesmo: Olha, Jada, obrigada, eu vou falar disso no podcast. Que é o facto de, no geral, nas relações, agora falando um bocadinho mais a sério, as pessoas entram um bocado nas relações com uma bagagem e com esta ideia tipo: aqui estou eu, com a minha bagagem, e tu vais ter que ser uma pessoa, vais ter que estar à altura da minha
Adaptar à
bagagem.
minha bagagem.
Sim, isto sou eu e etc. Quando o que deve ser, e aqui vamos um bocado come full circle e falávamos há bocado do tempo que tens de dedicar a ti próprio, o quão importante é saber estar sozinho, e no fundo isso também significa saberes lidar com o teu lado mais íntimo e com aquilo que são realmente as tuas preocupações de fundo, quando não está ninguém à volta. Que se calhar as relações seriam muito mais prósperas se em vez de entrarmos nelas com esta mentalidade, entrássemos nelas com outra mentalidade de: sim, eu tenho a minha bagagem, mas eu tenho que lidar com a minha bagagem on my own para que eu possa ser nesta relação a
Uma
melhor
blank
versão de
page.
mim. Não só uma blank page, mas sei lá, tu nunca podes ser uma blank page porque, claro, que tens experiências e coisas que te aconteceram e fazem de ti
Quem tu
aquilo que tu
és?
és e os traumas que tu tens. Mas a forma como tu lidas com isso e a forma como essas más experiências te tornam mais forte e te transformam e são, de certa forma, ou podem ser construtoras das melhores partes do teu caráter, não é? As partes
Sim.
mais resilientes. É isso que tens de fazer, é esse trabalho que tens de fazer fora da relação para poder ser a melhor versão de ti na relação.
Sim.
E acho que estas são as melhores relações.
Isto foi muito bonito, Filipa.
Não me agradeço a mim, agradeço à Jada.
Agradeço à Jada, diz que eu estou um bocadinho emocionada. E acho que terminamos aqui esta parte do podcast e
São gurus ou
vamos.
não são
São
gurus?
grandes gurus. Vamos
São
passar à parte
gurus.
mais interessante do podcast inteiro. O
Sim!
motivo pelo qual vivemos, respiramos e comemos. A nossa caixinha
Caixinha
de
de
surpresas!
surpresas! Nesta caixinha, a relação com a Marta está tão contente. Nós vamos jogar um jogo que se chama.
Não sei o nome do jogo.
Não tem nome.
Pode ser o Encontra a Verdade.
Encontra a Verdade. Eu e a Marta vamos, à vez, dizer três frases sobre nós. Duas são mentira e uma é verdade. A Marta tem que adivinhar qual é a mentira, quais são as mentiras e qual é a verdade, e depois eu tenho que adivinhar isso da Marta.
Vou dizer as minhas três frases
Ok,
de seguida.
bora.
Tive um namorado metaleiro, tive um namorado francês ou tive um namorado que era sopinha de massa?
Tenho de dizer qual é a verdade?
Sim.
Um taleiro.
Palmas para a Filipa! Já sabias?
Já!
Já! Oh, não!
Mas eu
sabes
gosto
demasiado de mim!
Eu gosto das tuas mentiras, tipo, espinha de massa! Uou! De género, nunca estaria com espinha de massa!
Bora, tu agora!
Comi 12 pastéis de Belém de seguida, comi carne de cão, oh, costumo mandar mensagens ao Justin Bieber no Instagram.
Ai! A verdade é de Justin Bieber!
Não!
Pastéis nata!
Como assim? A verdade é de Justin Bieber!
Só tu és passada, era uma das coisas que poderias fazer!
Comi carne de cão!
Comeste carne de cão?
Sim, por engano, no Camboja. E depois, tipo, nem queria acreditar quando descobri que era carne de cão.
Yeah, mas não deveria fazer isto, agora fica um bocadinho...
Pá, tinha passado o dia inteiro a fazer hiking, estava cheia de fome, finalmente chegámos ao sopé da cena e havia tipo umas espetadas, os gajos estavam a grelhar as espetadas e aquilo estava a cheirar tão bem.
Uma
espetadinha que sonha. Depois descobri que era cão.
Que nojo!
Been there, done that! Bora, next!
Ok, então, já fui RP do Urban, já tive uma banda e já tive uma crush por um professor.
Eu vou dizer que a verdade é que já foste RP do Urban.
Não!
Todas as pessoas já foram RP do Urban. Se calhar eu próprio já fui RP do Urban e não me lembro.
Nunca.
Então? Já tive uma crush pelo professor.
Claro!
Quem não? Ano.
Ano, décimo primeiro, segundo?
Yes. O meu era quando eu andava no nono ano, o meu professor de matemática. Estava completamente obcecada.
Era uma professora de inglês. Todas as medidas da turma tiveram uma crush por este homem.
Ok.
Portanto, se nos estiver a ouvir, um beijinho para si.
Ou mais que isso. Se é disponível, ainda cá estamos. My turn. Ok. Invadi uma casa privada. Já conheci a Jennifer Lopez. Fiz cocô de pé mais de 5 vezes.
Fizeste cocô de pé mais de 5 vezes?
Não.
Já invadiste uma casa?
Sim.
Uau!
Lá foi porque...
Nós
estávamos cheios de calor. Epá, e nós estávamos a passar, estávamos tipo no meio de uma... Tipo,
não acredito.
E nós vimos uma piscina.
Felipe.
E a casa parecia estar mais ou menos tipo sem ninguém lá dentro e entrámos para dar um mergulho na piscina. Depois vazámos, tranquilo.
E não apareceu ninguém?
Não.
Uau!
Yeah.
E tu és muito rebelde.
Super.
Meu Deus. Ok, então vamos à minha última ronda. Já chorei compulsivamente de raiva no meio do trânsito.
Esta é a verdade.
Já tive um pato de estimação.
Um pato?
Já gritei com o professor.
Se bem que a tua fase emo ia gritar com o professor, não? Eu vou dizer que já chorei compulsivamente de raiva na
tarde. Sim.
Como é óbvio. Mas... De raiva com o trânsito ou de raiva com outras cenas?
Pá, estava atrasada e era o... Não sei, o jantar de alguém da família do meu ex-namorado. De um deles. E eu estava tipo... Não posso chegar atrasada, e de repente estava imenso trânsito. E estava a segunda circular parada. E eu estava tão irritada e só me dava mensagem: desculpa, estou atrasada. Estava toda a gente à minha espera para jantar. E eu tipo, comecei a chorar de raiva, de frustração, tudo ali ao mesmo tempo.
Eu adorava que houvesse um vídeo disso. Tive de repente a chorar no trânsito.
Mas comecei a gritar no meio do carro e as pessoas ao meu lado ficaram de género: ok.
Crazy!
Bora, Filipa!
Ok, última. Snifei piripiri, já beijei gajos de todos os continentes, choro com reportagens da TV ao domingo à noite.
Choras com reportagens?
Já snifei piripiri!
Oh meu Deus, eu errei todas!
Marta, é verdade, erraste tudinhas, parabéns.
Pronto, mas fiquei-te a conhecer um bocadinho melhor. Porque raio snifaste piripiri?
Estávamos super entediados e pensávamos, qual é que é a cena mais estúpida que vamos fazer? E de facto foi tão estúpido, ficámos à rasca. Tipo, se tu achas que comer uma malagueta é mau, snifar, tipo... Pá, não era piripiri, tipo tabasco ou qualquer coisa do género, caga, nós morremos. Tipo, tivemos na...
Filipa, eu sinto que muitas histórias tuas começam por... Estávamos super entediados.
Não, outra começava, estávamos cheios de calor.
Mas a outra que me contaste no backstage também começou com estávamos super entediados.
Right.
Não podemos falar sobre essa.
Sabes, é aquela cena, tipo, a preguiça é a mãe do progresso.
Tá bem, então despedimos aqui dos nossos ouvintes.
Tchau, ouvintes!
Um grande beijinho, continuem a ouvir, a partilhar e a pensar e a rir connosco. Adeus!
Dá uma!